Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos aos Dr. John, procurador do município, doutora Lívia, nossa primeira dama, assistente social. Muito obrigado pela presença da senhora. É um prazer muito grande ter a senhora aqui no plenário. Dona Irene, muito obrigado pela presença. Batistão, secretário do Meio Ambiente, que Deus te abençoe de seu trabalho. A todos os funcionários que estão aqui, que são da Rádio Alvorada, que Deus abençoe o trabalho de cada um. A Rádio Alvorada, que é FM, que Deus abençoe vocês. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 098, que encaminha projeto de lei complementar 008, que acrescenta o parágrafo único e o inciso 1 no artigo 2º da Lei Complementar 35/2013 e contém outras providências. Ofício que encaminha projeto de lei 024, que institui o projeto de incentivo à cultura mais cultura, com sede e bolsa e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em caráter de urgência urgentíssima, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo-lhe que determine a realização de uma obra de reforma completa no ginásio de esportes no bairro Flamboyant, considerando que o prédio precisa que seja refeita tanto a instalação elétrica quanto hidráulica, além de um novo piso e novos banheiros, a fim de que as pessoas que fazem o uso do local possam fazê-lo com mais segurança e conforto. Em razão disso, solicito que este requerimento seja atendido e dada especial atenção. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo-lhe que determine a instalação de um posto policial ou a extensão da patrulha da Guarda Civil no povoado do Tocozinho, considerando que é um pedido dos moradores do local que desejam que suas moradias sejam protegidas pela segurança pública, tendo em vista que o índice de criminalidade tem assustado os moradores do povoado e região. Em razão disso, solicito que este requerimento seja atendido e dado especial atenção. Nicolina Maria da Costa Pereira. Moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos à Rádio Alvorada de Quirinópolis pelos seus 32 anos de existência, completos dia 26 de setembro de 2018. A emissora de rádio foi inaugurada em 26 de setembro de 1986, com uma festa de inauguração em frente à sua sede, à Rua Francisco Correia Neves. Milhares de pessoas acompanharam o show musical com as Irmãs Freitas, que à época estava no auge do sucesso. A cidade já contava com uma rádio. A iniciativa de uma nova emissora em Quirinópolis foi de Sodino Vieira de Carvalho. Uma empresa de consultoria de Brasília foi contratada com a incumbência de elaborar o projeto. Foram 3 anos de muita burocracia até se conseguir a liberação para que a emissora pudesse operar, o que aconteceu após a autorização dada por meio de decreto presidencial. No início, a Rádio Alvorada recebeu aporte de capital de seus 19 sócios, Sodino Vieira de Carvalho, Iromes Fernandes de Oliveira, Liraci Silva Silveira, Ângelo Rosa Ribeiro, Rui Jacinto da Silva, Antônio Sérgio Gouveia Franco, João Batista Cabral, José Gervásio Mamede, Jorge Barbosa Goulart, Nilton Martins Parreira, José Parreira da Silva, João Vieira Neto, Agostinho Pereira Martins, Geraldo Lemos Escarulhas, Antônio Pinto, Eliseu Oliveira Filho, José Eduardo Fleury, Gabriel Luiz Ferreira e Elcio Jesus Canada. À época, cada sócio investiu o equivalente ao valor de 50 bezerros. Em 1988, Gilmar Alves da Silva adquiriu a cota do Sr. João Batista Cabral e daí para frente as cotas dos demais sócios, passando a ser o único proprietário da emissora. Em janeiro de 1993, Maria Zélia Teodoro assumiu a direção da rádio, função que ocupa até os dias atuais. Com uma gestão séria e eficiente, em pouco tempo conseguiu superar as dificuldades financeiras, até então enfrentadas pela emissora. Além dos estúdios instalados no edifício Guimarães, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Francisco Corrêa Neves, a rádio adquiriu um terreno no bairro Alvorada, onde foram instalados os transmissores e uma antena com 119 metros de altura, uma das maiores do estado em se tratando de emissoras radiofônicas. Os primeiros comunicadores foram contratados em outros municípios, mas logo a rádio abriu espaço para os jovens da cidade que sonhavam em ser locutores. Com isso, a Alvorada passou a mesclar a experiência de profissionais já gabaritados em outras rádios do país com os talentos locais. A primeira equipe era composta pelos locutores Bento Almeida, Aildo Rodrigues, Divino Borges, Sérgio Luiz e Elton Moraes, sonoplasta Sérgio Luiz, Francis Silva e Solange, discotecária Silvânia Corrêa Fernandes, auxiliar de serviços gerais Luísa de Freitas de Deus, diretora Liraci Silva Silveira. Com as oportunidades que receberam, locutores formados na Rádio Alvorada começaram a se destacar na região, sendo que são inúmeros os quirinopolinos que fazem sucesso em outras cidades e estados. Ao longo dos seus 32 anos, a Rádio Alvorada passou por grandes mudanças tecnológicas, substituindo 100% dos seus equipamentos, se transformando em uma rádio 100% digital. Recentemente, a Rádio Alvorada deixou o AM e migrou para o FM. Foi preciso fazer um grande investimento financeiro. Todos os equipamentos foram substituídos. Um novo estúdio foi construído e uma nova antena erguida sobre a serra. Atualmente, mais de 30 municípios recebem o sinal via onda sonora. Além disso, a programação é transmitida para qualquer parte do planeta através da internet. Ao contrário do que muita gente pensa, não é tarefa fácil, nem custa pouco dinheiro formalizar e manter uma emissora de rádio em funcionamento. Ela se mantém única e exclusivamente com o valor das publicidades. Durante os seus 32 anos, a Alvorada não se limitou apenas a transmitir os programas de estúdio. Realizou o concurso Garota Alvorada, destacando a beleza da mulher quirinopolina. Fez a Blitz Alvorada, que percorria os bairros da cidade, oferecendo inúmeros serviços e prêmios. Promoveu inúmeros shows de bairros com artistas locais e profissionais, fez festas de aniversário distribuindo prêmios, idealizou e colocou em prática a campanha de Olho na Dengue, premiando o ouvinte consciente. É interessante porque, mesmo com o avanço da tecnologia, o rádio ainda continua contando com o seu espaço. Tudo isso graças à cumplicidade que ele mantém com seus ouvintes. É o único meio de comunicação capaz de ser acompanhado por pessoas que estejam fazendo outras atividades, diferentemente do que não acontece com televisão. Por exemplo, a Alvorada é realmente um rádio de oportunidades. Por fim, em 2018, a rádio conta com equipe 100% formada na própria emissora. Elias Cândido, Júlio Fernando, Alessandro Bolinha, Marcos Paulo, Marcos Cândido, Alex Martins, Felipe Araújo, Vanderlei Gonçalves, JB Silva, Luiz Felipe e Ana Cláudia. Equipe dirigida por Maria Zélia Teodoro. Durante seus 32 anos, a Rádio Alvorada sempre esteve no topo da audiência, fazendo jus ao seu slogan: Alvorada, simplesmente a mais ouvida. Solicito que seja repassada esta homenagem às mãos da diretora Maria Zélia Teodoro e que também seja a mesma fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção Cassim da Usina.
A ordem, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretores, novos colegas. Quero cumprimentar aqui o Valtinho, cumprimentar o Júlio, o Elias, o Marcos, a Paula, cumprimentar aqui o secretário Batistão, a Irene, a Marta, o Hamilton, e um cumprimento especial à primeira-dama, Zélia. Parabenizá-lo pela Rádio 32 Anos, que hoje é uma rádio que é mais ouvida na região. Parabenizar pelo trabalho e seriedade que a rádio hoje faz e pelo seu trabalho à frente daquela emissora. Então, Então que Deus possa sempre estar guiando o caminho de você e de todos os profissionais lá. Leva um abraço para meu amigo Vanderlei Gonçalves, que é um excelente profissional também. E que Deus possa estar sempre guiando vocês, que passe essas notícias corretas, com seriedade e leva alegria para todos os ouvintes. Então que Deus abençoe a todos e parabéns pelos 32 anos da rádio.
Solicito à secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, a senhora Zélia Teodoro.
Convidar a nossa primeira dama. Fique à vontade. A senhora tem 15 minutos para poder discorrer.
Bom dia a todos. É com alegria que eu venho aqui nesta manhã receber essa moção em nome da Rádio Alvorada. Cumprimento o nosso nobre presidente, mas também não poderia deixar de, em nome de todos os vereadores, cumprimentar o Cassinho, a quem fez essa justa homenagem para a Rádio Alvorada. Nós que nesses 32 anos de vivência aqui no nosso município de Quirinópolis, naquela época eu até achava estranho como uma pessoa ligava para uma emissora de rádio e pedia música. Eu achava aquela coisa muito estranha. E não mais que nesse ano de 1986, na fundação da rádio, eu estava chegando em Quirinópolis, e naquela época eu falava assim, gente, mas para que colocar uma rádio, né? Se já tinha uma outra no nosso município. E logo em seguida, eu, nesse ano de 86, eu casei, fui morar em Goiânia. No ano de 88, o Gilmar resolveu comprar uma parte dessa emissora. E eu falava para ele, para quem investir numa coisa que às vezes a gente só escutava, falava que dava prejuízo. E naquela ocasião, o Gilmar vinha de Goiânia a cada mês, junto com, na época, Ângelo Rosa e o Dr. Geraldo eram sócios também, e eles vinham para Quirinópolis porque precisava fazer chamada de capital, porque aquilo que recebia durante o mês, nós não tinha condições de pagar sequer os funcionários. Daí, quando foi no ano de 92, nós estávamos em Goiânia ainda, e o Sodino Vieira convidou o Gilmar para vir trabalhar como secretário dele na prefeitura. E aquele ano, eu com duas crianças pequenas, eu achava aquela coisa assim, gente, eu saí de Goiânia, voltar para Quirinópolis, e eu trabalhava com decoração, e não achava que era legal aquilo para mim também. Quando eu fui para Goiânia, eu fui chorando porque eu não queria ir. Quando eu vim de Goiânia para Quirinópolis, eu chorava porque eu achava que aqui eu não ia ter mais esse espaço. E foi num ano muito difícil da minha vida, porque no mês de dezembro, quando ele me deu essa notícia que nós íamos retomar a Quirinópolis, que ele tinha sido convidado pelo então prefeito Sodino, e, consequentemente, eu perdi o meu pai, dia 22 de dezembro de 92. Então, foi tudo assim, muita coisa na minha vida, e foi um marco. E no dia 9 de janeiro de 93, no dia do meu aniversário, o Gilmar falou para mim, você vai ser a próxima diretora da rádio. Eu falei, você está doido? A rádio que só vivia no vermelho. Eu falei, eu não dou conta de fazer isso. Eu não gostava nem da rádio. Eu ficava assim chateada quando o Gilmar saía de Goiânia e vinha para Quirinópolis para que ele pudesse fazer essa chamada de capital. E quando ele teve a oportunidade de eu estar lá, eu trabalhei com afinco. E nesse momento eu quero aqui cumprimentar ao Júlio e ao Elias, em especial. Que o Júlio e o Elias, eu falo que são meus filhos. Porque o dia que eu entrei na Rádio Alvorada, os dois já estavam lá na rádio. E eu já tenho 25 anos de rádio. Então, assim, o Júlio e o Elias já estavam lá. Então, assim, eu cresci aprendendo e ensinando. E eu tenho certeza que hoje eu tenho uma rádio realmente de oportunidade. Por que oportunidade? Como foi lido aqui, quando nós começamos a rádio, nós começamos com pessoas de fora. E depois, eu lembro que assim que eu entrei na rádio, eu recebi uma carta, naquela época ainda existiam as cartas, e veio de uma pessoa do Paraná. E nessa oportunidade, essa pessoa escrevia assim, que o sonho daquela pessoa era ser locutor, mas que, infelizmente, todas as emissoras de rádio que ele ia, sempre pedia a famosa experiência. E aí eu questionei, como ter experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? E foi assim que eu comecei. Eu fui dando oportunidade para aqueles que me procuravam. Então hoje, por exemplo, eu posso falar que o Júlio, o Elias, está aqui, o Marcos Cândido, o Marcos Paulo, o Vanderlei, o Honorato que está aqui, que já trabalhou com a gente também, o Felipe, o JB, qual mais está faltando, gente? Hoje nós somos uma equipe de 11 funcionários lá, 12 comigo. Todos eles passaram, se não foi por office boy, passaram por trabalhar junto com outros locutores, aprendendo ali a fazer técnica, aprendendo a locução, para que realmente cada um pudesse ter essa oportunidade. Fizemos concurso de locutor aqui também, para que essas oportunidades pudessem valer. E hoje eu tenho consciência tranquila que Alvorada, sendo essa rádio de oportunidades, é realmente, simplesmente, a mais ouvida, porque nós trabalhamos com seriedade. A rádio, igual foi colocada aqui, nós trabalhamos, nós podemos estar aqui, conversando, mas o rádio está ali ligado. Nós podemos estar na cozinha fazendo o almoço e ouvindo a rádio. Nós podemos estar dirigindo, prestando atenção no trânsito e ao mesmo tempo ouvindo a rádio. Nós podemos estar lá no curral tirando leite, fazendo qualquer coisa na fazenda e ouvindo o rádio. Essa é a diferença, porque a rádio está onde você está. E hoje, com essa... aumento da era digital, com esse aumento principalmente das redes sociais, a Rádio Alvorada aqui, em nome do Elias, nós levamos informação com seriedade, com compromisso e comprometimento de levar a verdade para nossos ouvintes. E eu lembro assim de quantas pessoas falavam assim, eu sonho em conhecer o locutor tal. Porque às vezes fala assim, nosso locutor tem uma voz tão bonita, né? E às vezes quando você chega perto, ele não é tão bonito quanto a sua voz. Mas realmente isso faz a diferença. O locutor passa a ser bonito porque ele agrada ao seu ouvinte. E hoje, com essa era digital, onde existe tantos e tantos e tantos fakes na vida, como o Facebook, quanto tantas outras coisas que leva a inverdade, que leva a má vontade, e eu falo que o fake hoje é a pessoa escondida atrás do que você não é capaz de falar, do que aquilo que você não é capaz de fazer. E essa é a diferença. A rádio, mesmo que você não esteja vendo as pessoas ali, você tem a notícia precisa e na hora. O Júlio Fernando, hoje eu falo que é o coração e a cabeça da rádio. É ele em quem coloca todas as informações, grava as propagandas, né? Eu sei que a rádio hoje, às vezes a gente fala assim, não, o rádio hoje é obsoleto. Você é obsoleto para aquelas pessoas que não entendem profundamente o que é um rádio. Então, assim, hoje eu admiro e sei a importância. Sei que hoje, na minha condição hoje de secretária, primeira-dama, eu tenho estado mais ausente da rádio, mas eu fico tranquila, porque eu tenho uma equipe de excelência. Então eu quero agradecer aqui ao Júlio, ao Elias e ao Marcos Cândido, que estão aqui representando a rádio hoje, porque eu sei que sem vocês a rádio não seria o que é hoje. E quando nós resolvemos passar do AM para o FM, foi pensando no ouvinte, foi pensando em tudo aquilo que nós queremos levar de informação, de mais preciosidade, de mais verdade, para que a gente possa ter isso com excelência. Nossa antena hoje está na Serra, que a gente fala Serra do Guilhermin. Nós pedimos para não só para o Guilhermin, mas para Mali, que eles pudessem ceder aquele espaço para que nós pudéssemos montar a nossa antena lá, onde já existem outras antenas. Então, ali hoje nós estamos tranquilos, juntamente com outras emissoras que também têm lá as próprias antenas da televisão. Então, a Rádio Alvorada hoje tem uma sede própria, que é no último andar, lá do edifício Guimarães. Trabalhamos muito para que a gente pudesse realmente sair dessa zona de vermelho, onde, quando eu entrei, funcionários estavam sem receber. E eu tenho certeza, quando você trabalha com precisão, quando você trabalha com querer ajudar o próximo, porque para nós seria muito cômodo hoje, nessa era, nós simplesmente colocar a rádio funcionar sem nenhum locutor. Quantas e quantas rádios, emissoras de rádios hoje, que funcionam assim. Deixa a programação gravada, você vende lá o seu comercial, você não precisa de ter um locutor lá. Mas o mais interessante é você ter um locutor lá para que você possa se entreter o seu ouvinte, atender a vontade do seu ouvinte, atender o que o ouvinte pede, música, que leve informação, até mesmo as notas de falecimento. Hoje, quantos e quantos ouvintes que não vão para o pé do ouvido no rádio para ouvir as coisas policiais, né? Então, isso faz a diferença. Quando nós montamos algum programa, assim como fizemos de Olho na Dengue, né? Ajudando o município a combater a dengue, premiando aos nossos ouvintes, isso faz com que realmente seja o diferencial do rádio. Faz com que nós possamos ficar próximo, não só do povo de Quirinópolis, mas perante quase as 30 cidades que hoje escuta a Rádio Alvorada. E talvez hoje um dos grandes ouvintes que nós temos hoje é na cidade de Londres. Tamanha a população quirinopolina que tem em Londres. Então, sempre nós estamos, os locutores estão pedindo, oferecendo música para aquelas pessoas que não estão dentro do município de Quirinópolis, tá? E, de uma forma especial, agradeço a você, Cassinho, por ter dado essa oportunidade de eu estar aqui e levar essa informação também, que é a Rádio Alvorada. Hoje, simplesmente a mais ouvida, simplesmente a mais lembrada, simplesmente a mais querida, porque é isso que faz a diferença. É ter profissionais de qualidade, ter pessoas que levam com seriedade todo o seu trabalho, tá? Então, eu tenho uma equipe de excelência. Hoje eu posso agradecer, só agradecer, porque eu tenho certeza que quem está lá com nós são pessoas de bom caráter, de boa índole, e salve tantas outras que querem estar lá com a gente, né? Então, assim, eu até achei muito bom quando o Honorato estava passando aqui não sei se é o caderno para assinatura, e quando falou da Rádio Alvorada, ele levantou a mão. Então, isso para a gente é orgulho, é sinal que ele também gostou de estar com a gente lá na Rádio Alvorada, tá? Então, muito obrigada a todos que passaram pela rádio. Eu sei que isso, eu falo que eu, com 25 anos já, frente à rádio, eu só tenho orgulho e tenho lá hoje 11 filhos que me acompanham, tá? Então, muito obrigada. E quero também falar também do vereador Márcio, que foi locutor por muito tempo, né? Então, que ele sabe muito bem isso que eu estou falando, tantos problemas que nós enfrentamos, né? Mas eu tenho certeza que o rádio faz a diferença. E queira não, vocês, ao falarem no rádio, sempre tem alguém que dá a informação. Ah, eu ouvi fulano falando no rádio hoje. Isso é importante, tá? Então, eu agradeço aqui, em nome do Cassinho, a oportunidade de estar aqui, a rádio que leva informação e que viva a nossa Rádio Alvorada FM. Muito obrigada.
Queria parabenizar a nossa primeira dama, proprietária da Rádio Alvorada FM. Que Deus abençoe o trabalho da senhora, juntamente com todos os funcionários. A gente sabe que é uma das mais ouvidas na nossa região, se não é a mais, tá? Eu acho que é a mais. Mas, para alguns, talvez ela não é a mais. Mas, para mim, eu acho que ela é a mais. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês possam continuar levando a informação a toda a nossa população. Que Deus abençoe a senhora. Parabéns, então. Que Deus abençoe. Se a senhora quiser ficar aí, assistir a sessão conosco, fique à vontade. Passamos para a ordem do dia.
Questão de ordem.
Qual ordem, vereador?
Eu gostaria de convidar a Zélia aqui, convidar o Elias, o Júlio, o Marcos, convidar o Honorato, que faz parte também, para nós estar entregando a moção em mãos aqui.
Vamos ver se eles vão ficar até o final, que se eles ficarem até o final, nós tiramos uma foto com todos, né? Todos, vereador.
Beleza.
Entendeu? Vai ser rapidinho hoje, que não tem projeto, nem requerimento. Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 85ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 14 dias do mês de setembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lema Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneide Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de leis do Executivo de número 022, o qual dispõe sobre revisão da Lei 3.257 do Plano Plurianual do Município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. 022-A, o qual estima receita e fixa a despesa do Município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2019. Foram lidos os requerimentos de número 172 e 173, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 174, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 175, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, lida moção de número 037, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, a qual parabeniza a secretária municipal e sua equipe pela nota do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, colocado em segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 023, o qual doa a área de terras de propriedade do município de Quirinópolis ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocado em segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Legislativo de número 014, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências, discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 014, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao Sr. Valdinei Pereira da Silva Fernandes e contém outras providências. Momento em que o autor solicita que fizesse a leitura do histórico do homenageado, que foi de pronto atendido, discutido pelos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Antônio Cabral, Oscar de Lima Pires Júnior, Nicolina Maria da Costa Pereira, Dagmar André de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier e Valdivino Duarte de Oliveira. 015, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina senhora Almerita Laguardia de Oliveira e contém outras providências. Momento em que foi solicitado que fizesse a leitura do histórico da homenageada, o que foi de pronto atendido, discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Antônio Cabral, Dagmar André de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira e Dalma Machado Borges. Logo em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 167 a 173 e 175. O requerimento 170 foi discutido pela vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 173 discutido pelos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier e Marcos Antônio Cabral. 172, discutido pelos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior e Marcos Antônio Cabral. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 1º de outubro de 2018, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação. Seus vereadores que estiverem de acordo com a redação da ata, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Então está com a palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, primeira dama, assistente social, Zélia Teodoro, a imprensa escrita e falada e todos que assistem aqui esta sessão, eu quero parabenizar o nobre vereador Cassinho por esta moção de aplausos à Rádio Alvorada, rádio que eu assisto quase todos os dias, né? E lembro muito bem quando foi inaugurado, aquela rádio estava lá, né? E é uma das rádios que eu mais dou entrevista, né? São poucas, mas sempre procuro, né? A Rádio Alvorada, mas já também outras rádios. E parabenizar também o trabalho do Elias Cândido, né? Do Marcos Cândido, do Júlio Fernando, pessoa que eu tenho maior admiração pela a sua profissão, né? Profissionalismo que vocês são. E também não poderia deixar de parabenizar todos os idosos, né? Que hoje é o Dia Mundial do Idoso. Que Deus ilumine, derramam chuva de bênçãos sobre eles e que os mais novo, tenha paciência, tenha carinho por eles, né? Que Deus ilumine cada um de nós e tenha a todos um bom dia.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais ao vereador. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras e assistência que muito nos honra com a presença de vocês nesta manhã, assessor dessa Casa de Lei, a imprensa falada, quero nesse momento ressaltar e parabenizar o novo vereador Cassinho. Junto a ele, eu parabenizo a Rádio Alvorada, através do Elias, do Júlio, do Marcos, da diretora, a nossa secretária de promoção, assistência Zélia, e hoje acompanhada da sua equipe, a Irene, a Marta, e assim o pastor, né? E a todos vocês aqui presentes, funcionários, doutor John, doutora Aline, e Paulinho também, dizer assim, a Zélia quando falou da Rádio Alvorada, eu tenho ouvido, e li também o livro da Felicidade, Mãos e Olhares, né? Diferente, mas eu sei a história da Rádio Alvorada contada presencial pelos associados naquele momento. Um dia um sócio para mim assim, olha, a Rádio Alvorada tem uma história antes da Zélia e após a Zélia. A gente trabalhava no vermelho, era reunião, desembolsar e pôr ali para pagar as despesas. Era muito difícil, a ponto de fechar a Rádio Alvorada. Depois que a Zélia assumiu a direção, nós começamos a ver lucro. E é isso que a rádio respalda. Eu, pessoalmente, devo muito à Rádio Alvorada no serviço de utilidades públicas, que faz tão bem, numa dimensão tão grande, na época em que eu estava na fundação do Lions Club, nas campanhas que nós fizemos, hoje na AMO também, de encontrar pessoas, mães de alunos, alunos que às vezes perdiam, sumia, e a gente não encontrava, as crianças especiais, a Rádio Alvorada prestou muitos serviços, Zélia. Obrigado pela parte social, obrigado pela comunicação. E quando eu e o Honorato também, que ali esteve, que realmente fez um trabalho de grande importância, eu uso sim a rede social, porque eu acho que a evolução, a tecnologia faz parte da nossa ferramenta de trabalho. Mas eu amo o rádio, porque eu sei que toda notícia que parte do rádio, ela tem uma informação direta e você sabe qual é a voz e qual é o locutor que está por trás daquela voz. Então, a Rádio Alvorada, através dos radialistas, jornalistas, tem a minha admiração e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu quero também falar hoje sobre o Outubro Rosa, porque hoje nós começamos o Outubro Rosa retratando, lembrando e a gente manifestar sobre o câncer de mama. Nós mulheres que estamos aqui, a nossa primeira-dama, toda a sua equipe, a gente tem que mobilizar. A gente tem que conscientizar, porque hoje, esse tempo atrás, eu ouvi uma mulher dizendo, olha, vou morrer porque eu percebi, mas não acreditei que eu estava com câncer de mama. Então já se propagou para o organismo dessa senhora. Eu acho que nós mulheres temos que mobilizar a sociedade, temos que mobilizar a medicina para que nós possamos cada vez mais ter vida longa e buscar uma prevenção educativa das nossas mamas, do nosso organismo, do nosso corpo e da nossa vida. Porque se imaginar a mama, você amamentar uma criança, é ali que você realmente transmite a ela a vida, os primeiros segurança de que o leite materno realmente é vida, e vida realmente nós temos que precaver, temos que ter amor por ela e temos realmente que amar e trabalhar na conscientização educativa. E eu peço aqui, senhor presidente, estou vendo o açougueiro Holmes, eu acho que é junto com a primeira-dama, com a secretária da saúde, fazendo aí a campanha da gelatina. Que nós aqui também, dessa Casa de Lei, movimentamos e vamos ajudar a que nós, se cada um de nós trouxermos 5, 2, 10 gelatina para o Hospital do Amor em Barretos, nós também estamos ajudando. Eu ouvi a história dele dizendo o quanto a gelatina ela é essencial no tratamento, principalmente para as crianças. Vamos fazer isso, vamos partir de nós. Muito obrigada, Zélia, pela presença e a toda a sua equipe.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, amigos, bom dia a todos. Bom dia, primeira-dama, bom dia a todos os vereadores. Eu quero deixar aqui os meus parabéns a toda a direção da rádio e dizer que o rádio é um meio de comunicação muito importante, que mobiliza e principalmente que faz um papel social importante na cidade. Ela é formadora de opinião. E sou radialista, né? Trabalhei no rádio 17 anos. Depois eu estou na política, mas a minha profissão é radialista. E quando passar essa fase da política aqui, se tiver uma vaguinha lá, viu, Zélio? Eu acho que ainda dou conta, é igual andar de bicicleta. Parabéns ao Elias e o Júlio, todos os profissionais lá da rádio, e continue levando o seu trabalho, o papel, cumprindo o papel que é de informação desse veículo que é tão importante e que faz muito bom para a nossa sociedade. Gostaria também de desejar aqui os parabéns a todos os vereadores, aos colegas. Nós estamos já juntos aí, já no segundo ano, né? Falta 2 anos de mandato para essa turma. E eu parabenizo a todos nós pelo trabalho que vocês têm desempenhado, tanto as mulheres como os homens, que são vereadores aqui dessa Casa de Lei, que foi eleito pelo povo, e continua levando o seu papel de trabalhar em prol da nossa comunidade. Que Deus possa dar muita saúde e vida longa para todos nós. Hoje é o dia do vereador. Muito obrigado.
Continua com a palavra a vereadora André Enfermeira.
Bom dia, mesa diretora, aos vereadores, à população aqui presente, ao Júlio, ao Elias, o Marquinho, em especial a nossa primeira dama aqui, hoje quero parabenizar o Cassim por essa moção, pelo excelente trabalho que a Rádio Alvorada desenvolve em nosso município. Com certeza, simplesmente a mais ouvida e a melhor. Gostaria também de fazer um alerta quanto ao Outubro Rosa, não só o câncer de mama, mas também o câncer de colo de útero. E o melhor remédio é a prevenção, porque é um câncer que tem cura desde que é descoberto no início para o tratamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha um bom dia. E também parabenizar pelo dia do vereador, a todos os vereadores dessa Casa de Lei. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. O vereador hoje não está querendo falar, não. Queria parabenizar o dia especial do idoso, onde a nossa prefeitura cuida dos nossos idosos através da primeira-dama. Eu constantemente estou indo lá no abrigo do idoso e vendo aquela situação deles estarem tão bem cuidados. Parabéns, viu, Zélia, pelo trabalho de vocês, por estar cuidando dos nossos idosos, porque eu não gostaria de estar naquele lugar. E quem está lá hoje está feliz de estar lá, porque eu estive conversando com o senhor lá, ele falou assim, eu estou feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu não gostaria de voltar para aquele mundo que eu vivia lá fora. Então, assim, eu fico orgulhoso de saber que aquelas pessoas que estão sendo bem cuidadas lá gostam daquele lugar. Então, parabéns à assistente social que faz um trabalho com aqueles idosos de excelência. Então, parabéns de coração. E o dia do vereador, que Deus abençoe cada um de nós, vereadores, que nós possamos continuar fazendo a diferença por Quirinópolis. Então, parabéns a cada um dos vereadores. Não vou citar nome, mas todos os vereadores são importantes para Quirinópolis. Então, parabéns a cada um de vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo pela nossa cidade. Parabéns, Cassim, pela moção. Que Deus te abençoe. Foi de excelência, tá? Bem lembrado, Então, só tenho que te parabenizar. E não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária, dia 2 de outubro, às 8 horas da manhã, local regimental. A Zélia queria dar uma palavrinha, depois do término agora, sobre o idoso. Então, assim, pode ficar à vontade, primeiro, nós já damos encerrada a sessão.
Bom, eu não quis direcionar na minha fala outro assunto que não fosse através da moção da Rádio Alvorada, mas eu não poderia deixar de falar hoje, dia 1º de outubro, que é o dia do idoso, das pessoas idosas, pessoas com quem eu tenho assim verdadeira admiração. Tanto é que na primeira administração do Jumar, nós criamos o nosso programa da Vila Vida Feliz, onde ali nós temos casas próprias para aquelas pessoas idosas. Também não poderia deixar de falar o trabalho que nós fizemos no mês de setembro, que foi o Setembro Amarelo, onde através do programa Mais Jovem e através do CRAS, nós estivemos em várias unidades de saúde, nos centros sociais, na AMO, em vários outros projetos, onde nós levamos informações sobre o Setembro Amarelo, que é o setembro onde você trabalha contra o suicídio, contra a depressão. E nós tivemos vários depoimentos de adolescentes que, depois de ouvir a palestra, de ver as filmagens que nós colocamos, que aquilo ali foi um alerta, que a pessoa já estava pensando em cometer um suicídio. E isso, então, engrandece o trabalho da nossa equipe do CRAS, através da nossa psicóloga Angélica. Agora, no Outubro Rosa, nós também vamos mobilizar sobre o câncer da mulher. No mês de novembro, nós temos o alerta para o câncer dos homens, né? Então, a assistência social é trabalhar em prol de tudo aquilo que vem ao encontro do bem para a nossa comunidade. Nesse mês agora também, nós temos a comemoração do Dia das Crianças, estamos programando algo para as nossas crianças, nós não paramos. No dia 30 de novembro, nós temos a nossa segunda noite cultural, onde os nossos crianças e adolescentes do Programa Mais Jovem apresentam atividades culturais, esportivas, físicas, para que realmente possam mostrar e levar que, através de todo esse programa, nós trabalhamos contra as drogas ilícitas, nós levamos educação e entretenimento para aquelas crianças. Então, nossa secretaria não para. E hoje, o presidente Edivaldo, ontem, vindo de uma viagem, eu e o Gilmar, nós percorremos com pensamentos toda a nossa cidade de Quirinópolis, tentando achar um local para a construção do nosso novo abrigo dos idosos. Que esse é um compromisso que eu tenho com nossos idosos. Porque a partir do momento que tiraram os nossos idosos de onde eles estavam e colocou naquele lugar que era uma creche, que aquela creche foi tirada de lá pelo calor que tinha aquelas crianças. E aí depois colocaram os nossos idosos. Então eu não acho justo que os nossos idosos tenham uma vida daquele jeito. Então o meu sonho hoje é construir um novo abrigo. E eu tenho certeza que isso vai realizar. E nesse dia do idoso, que queira Deus que hoje nós já temos um local que eu já posso pensar. Hoje o idoso, a construção já pode começar, porque o projeto já está pronto. Tá? Muito obrigada.
Parabéns, Zélia. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigado. Cassim vai entregar a moção e depois nós vamos tirar uma foto com a senhora, com toda a sua equipe.